Estamos o programa com 8 já há quase 3 horas e agora estamos com 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos entrando na última hora do nosso temática desta quinta-feira e hoje nós vamos trazer um assunto muito importante. Já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais quando foi implantado e agora a gente quer saber como é que está o andamento desse trabalho que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lagoa Vermelha. Primeiro eu quero cumprimentar os convidados que estão aqui. A enfermeira Gabriela Pomatti, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Também está conosco a farmacêutica Daniele Leão de Freitas. Dani, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
E também o secretário de Saúde, Eloir Morona. Bom dia, Eloir.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Bom dia às colegas que aqui nos acompanham hoje para conversarmos um pouquinho de saúde.
Muito bem. Nós vamos falar sobre o Serviço de Atendimento Especializado. É o SAI, que a Secretaria Municipal de Saúde criou em Lagoa Vermelha, realizou na última semana um encontro reunindo representantes de 20 municípios que são integrantes da Regional 18 Araucárias. O objetivo foi abordar o fluxo dos serviços, desde o atendimento, as coletas laboratoriais, a dispensação de medicamentos, a prescrição, os cuidados, o acolhimento, enfim, tudo o que o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, oferece. Nós vamos abordar esse assunto, mas primeiramente, até para situar e relembrar os nossos ouvintes, o que, que é o SAI e com que objetivo ele foi criado, secretário Eloir?
O SAI, então, o serviço especializado de Lagoa Vermelha, ele atende principalmente os portadores das ISTs, né? Dando um atendimento tanto médico, como psicológico, como farmacêutico, dá todo um suporte a essas pessoas. É bom falar, Rudi, que o SAI faz tempo que ele foi criado, ele apenas foi ampliado
né,
Luiz? Durante a nossa gestão, inclusive ele foi criado também a UDM, que é a nossa farmácia do SAI, Unidade de Dispensação de Medicamentos, que antes nós não tínhamos isso também. E aí, então, a partir do momento em que nós ampliamos toda essa estrutura e começamos a dar mais acolhimento, mais condições de receber essas pessoas, o SAI de Lagoa Vermelha se tornou regional. Então, o governo do estado, através da 6ª Coordenadoria, decidiu retirar parte dos municípios que faziam parte do SAI regional, que era em Passo Fundo, ou seja, 20 municípios, Lagoa Vermelha inclusive, 19 mais Lagoa Vermelha, e regionalizar, passar para Lagoa Vermelha. Então as pessoas podem começar a notar agora, Rudi, que uma das nossas grandes buscas, desde que assumimos, foi tornar Lagoa Vermelha um polo regional de saúde. Nós já conseguimos regionalizar algumas coisas, nós já somos referência regional em algumas coisas. Então as pessoas podem notar e vão começar a ver veículos das secretarias municipais de saúde de outros municípios.
Por aqui.
Por aqui. E isso é muito normal agora, né? Porque nós somos referência em partos, somos referência no SAI e somos referência também em oftalmologia. E estamos buscando outras referências. Isso é importante para o município, né? O município que só mandava a gente para fora, agora está recebendo pacientes.
Secretário Eloir, essa reunião que aconteceu nesta semana e que reuniu aí os 20 municípios que integram este grupo, com que objetivo essa reunião foi realizada? Como é que foi a reunião?
Veja bem, Rudi, nós tínhamos o nosso SAI, que ele era exclusivo para Lagoa Vermelha, a gente atendia alguns pacientes de mais 3 municípios, Caseiros, Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul, e nós tínhamos um número X de pacientes, né, em torno de 120, 150 pacientes que nós prestávamos esse atendimento, tanto na parte de consultas, exames e acompanhamento, bem como a distribuição de medicamentos. De um momento para o outro, a gente mais do que dobrou esse fluxo de pacientes, né? E são pacientes que vêm de fora, são pacientes que às vezes nós com certeza não conhecemos e não sabemos a história. Então a gente precisava dessa reunião para alinhar o que cada município vai fazer, como esse paciente vai vir para o município. Ele vai vir com exames, quem vai fazer esse exame, vai coletar a carga viral lá, como é que vai fazer, como que vão retirar a medicação, quais os horários para retirar a medicação, porque nós temos, além desses outros municípios, nós temos que atender o nosso município também, que é bastante grande. Então nós precisávamos alinhar todo esse atendimento, né, para dar conforto para os pacientes que vem de fora e para os nossos pacientes também. Então foi uma reunião muito produtiva, onde a gente trocou muitas ideias, e isso eu vou deixar depois para a Dani e para a Gabriele falar, porque todo mundo saiu encantado com o serviço que é oferecido e com a metodologia oferecida pelo Serviço de Lagoa. Embora ele seja um serviço muito grande, Rudi, né? São mais de 300 pacientes no total, a gente procura dar um atendimento individualizado e personalizado a cada paciente, porque são pacientes especiais e assim precisam ser tratados.
Com certeza. Gabriela, a respeito do atendimento, qual é o público-alvo e como ter acesso ao serviço do SAI? Como é que funciona a entrada do paciente nesse serviço?
Então, Rudi, na verdade, o SAI ele não presta também só assistência voltada às pessoas que têm o diagnóstico do HIV, AIDS e hepatites, né? A gente também trabalha com a prevenção. Então, a pessoa que tem a patologia, ela vai nos procurar, né? A gente tem um atendimento integral, né, de 40 horas semanais. Temos o atendimento, então, da parte da enfermagem, né? Eu como enfermeira, a técnica de enfermagem Maiara, o doutor Antônio, a Daniele farmacêutica, o Rômulo, que é o assistente de farmácia, e a Gláucia, agora psicóloga também, que está fazendo parte da nossa equipe. Então, o paciente que necessita, né, de atendimento, ele pode vir buscar a qualquer momento, né? Ele sempre vai ser acolhido. Mas também a gente procura, né, ofertar o trabalho de prevenção a outras pessoas, né, que têm interesse em saber sobre as ISTs, que têm interesse em se prevenir, né? Então, o atendimento é integral, a pessoa procura ali na Secretaria de Saúde, né? Não precisa exatamente achar que o SAI é só para a pessoa que tem, que às vezes tem esse preconceito, né? Da pessoa rotular o serviço, às vezes ter medo de procurar. E não é, a gente está ali para prevenir, para explicar, conversar, planejar, né? Então, o pessoal que tiver interesse, fique bem aberto à vontade. A gente tem sigilo, privacidade. Então, a gente sempre vai procurar deixar o paciente à vontade, né? E basicamente é isso.
Até existe todo um atendimento humanizado quanto a isso. Como quando você fala em sigilo, as pessoas também ficam, às vezes, com receio de se expor, de estar na frente de outras pessoas abordando esse assunto. E vocês têm todo esse cuidado, todo esse atendimento focado para que a pessoa se sinta à vontade quando busca o atendimento.
Exatamente. É o que a gente mais prisa, né, ali em equipe mesmo. Né, procurar sempre respeitar o paciente, né? E a gente sempre deixa bem claro que tudo que a gente conversa ali fica ali entre nós. Né? E o paciente, principalmente aquele que já tem o diagnóstico, ele vai contar para quem ele quiser e se ele quiser. Então, sim, a gente deixa bem à vontade nesse sentido. Procura sempre porta fechada, né? Casais, por exemplo, a gente procura sempre atendimento individualizado. O que é, a gente tenta procurar atender o paciente integralmente e individualmente. Né? Então, às vezes, tem aqueles casais que têm vergonha de compartilhar certas situações, né? A gente procura sempre deixar bem à vontade e conversar individualmente com esse paciente.
Outra coisa, Rudi, também, que, claro, a gente procura fazer, até porque, como circulam muitas pessoas pela secretaria, né? E às vezes as pessoas podem passar ou entrar no SAI e ver algumas pessoas esperando e subentender que são pessoas portadoras de alguma IST ou alguma enfermidade. O SAI não atende só isso aí, o local do SAI. A gente procurou, sim, mesclar atendimentos médicos, atendimentos psicológicos, as perícias são feitas ali. Então, a gente circula mais gente ali, pessoas que também não são usuárias diretas do serviço, até para que a gente possa manter essa descrição. Né? Muitas pessoas circulando ali, então não são só pessoas que usam o serviço diretamente.
Daniele, como farmacêutica, as pessoas que retiram, por exemplo, a medicação dentro do SAI, são as pessoas de todos esses municípios, eles retiram aqui ou cada uma retira no seu município e aqui existe todo esse sistema de organização do atendimento?
Na verdade, nós fizemos as separações para esses 19 municípios, uhum, e aí vem o motorista da prefeitura, de cada prefeitura, e retira. Claro que aquele paciente que opta por vir retirar aqui, por não ter vínculo com a secretaria do município onde ele reside, ele pode vir tirar conosco. Aí, algo que eu acho que é importante também salientar aqui, que a UDM do SAI, a Unidade Dispensadora de Medicamentos, ela funciona todas as manhãs, lá na Secretaria de Saúde, das 8 às 11h30. Uhum. Né? Então, é o horário que os pacientes podem vir retirar a sua medicação.
E é grande o número de pacientes que são assistidos, que são atendidos pelo SAI?
Sim, em torno. Hoje a gente está em torno de 400
pacientes. 400 pacientes. De Lagoa e desses outros municípios.
Isso. E, na verdade, Rudi, acho que é algo que também é importante a gente trazer, que hoje, além da dispensação dos medicamentos dos antirretrovirais, que é o tratamento para o HIV, o SAI também faz essa entrega de medicamentos para as hepatites.
Uhum.
Tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Não só para o município de Lagoa Vermelha, mas para todos esses municípios da região 18.
É, a gente tem aqui, então, pessoas com HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose e hanseníase. Todo esse público que precisa de um atendimento vai ali.
Isso. Daí, no caso da tuberculose e da hanseníase, a gente faz a entrega pros moradores de Lagoa Vermelha.
Sim.
Tá? Aí é o HIV e as hepatites para toda a região.
Muito bem.
E algo que também é importante a gente trazer aqui, que além do tratamento dos pacientes que já têm o diagnóstico, a gente também tem as profilaxias.
O que são as profilaxias?
Que é algo que também está disponível, que acho que as pessoas, às vezes, não sabem, não conhecem muito, né? Então, a gente tem a profilaxia pré-exposição ao HIV, que é aquela que, por exemplo, quando é um casal que é soro diferente, que, por exemplo, a mulher tem o diagnóstico e o homem não tem, ou vice-versa, aquele que não tem, ele pode usar uma medicação que ele faz o uso todos os dias de um comprimido para prevenir de não adquirir o vírus, tá? Ou tem algumas outras populações também, casais soros diferentes, como eu falei, homens que fazem sexo com outros homens, tá? Também podem adquirir essa profilaxia pré-exposição. Profissionais do sexo também podem fazer uso, tá? E aí nós temos também a profilaxia pós-exposição, que é nos casos, por exemplo, tiveram uma relação sexual desprotegida, que às vezes não sabe se o parceiro poderia ou não ter o vírus, né? No caso de acidente com pérfuro cortantes. Às vezes, até mesmo nas unidades de saúde, os profissionais de saúde aplicaram alguma medicação e foram lá e depois acabaram se contaminando com aquela seringa, né? E não sabem de quem que era. Pode também fazer uso dessa profilaxia, tá? E nos casos também de abuso sexual. Como que acontece? Então, essa profilaxia são dois comprimidos que o paciente vai fazer uso por 28 dias. Que ela previne do HIV, mas não previne das outras ISTs.
Sim.
Tá? E daí, então, o paciente faz o uso por esses 28 dias e depois a gente faz um acompanhamento. 30 dias, 3 meses e 6 meses.
Então, tem todo esse atendimento. E aquela pessoa que tem alguma dúvida quanto teve um contato com alguém, ficou em dúvida, bah, será que pode ter dado algum problema ou não? Ela pode buscar lá para fazer um exame, para fazer um encaminhamento e receber essa orientação?
Sim, na verdade, a gente tem também disponível os testes rápidos, né? Que são para hepatite B, C, sífilis, HIV. Que sempre essas pessoas que forem procurar o serviço, a gente vai disponibilizar os testes rápidos. Que antes de iniciar qualquer tipo de profilaxia, a gente tem que fazer o teste para ver se o paciente já não tem algum diagnóstico,
Sim.
né? Então, a gente faz os testes antes do diagnóstico e aí depois faz todo o acompanhamento para os tipos de profilaxia, né?
Muito bem. Agora são 11 horas com 24 minutos. Nós estamos falando hoje sobre o Serviço de Atendimento Especializado do SAI, da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha. Nós vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho e a gente volta dando sequência a esse assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Onze horas e 31 minutos, 9 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática desta quinta-feira, abordando assuntos relacionados ao atendimento do Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, aqui de Lagoa Vermelha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os planejamentos de ações que o SAI desenvolve, que, como nós falamos, não é somente aquela pessoa que já tem algum problema, mas principalmente a questão da prevenção, da conscientização e da orientação. Como é que é esse trabalho, Gabriela?
Então, o SAI, além de prestar todo esse serviço, a gente também, como é um serviço especializado, como já diz no nome, né, a gente também faz capacitações, né, para os profissionais, tanto no nível regional, né, da atenção básica, enfim. Então, de ações que a gente já fez esse ano, então, além dessa reunião com a regional, né, que foi uma troca de experiências muito interessante, a gente já fez também ações de testagem rápida para o pessoal do presídio, né, população privada de liberdade, que são populações chaves que a gente tem que trabalhar, né, porque tem mais, às vezes, ocorrência, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente já fez esse trabalho de testagem lá, porque também a gente tem o intuito dessa ampliação de testagem rápida, porque quanto antes o diagnóstico, melhor. E a gente tem muitas pessoas, daqui a pouco, com essas patologias, sem saber, né? Então, até frisando que as testagens rápidas, além de existirem também no SAI, elas têm nas unidades básicas de saúde. Então, qualquer posto que a pessoa pertença, né, ela também pode procurar por esses testes. E aí, a gente também está passando por uma capacitação do PPD, que é a prova tuberculínica, que a gente também vai implementar aqui no município, porque, a princípio, a gente só tem em Passo Fundo, né? E é um exame que a pessoa tem que ir lá aplicar a tuberculina e na terça-feira. E na sexta, ela tem que retornar para fazer uma avaliação. Então, é um exame que tem essa dificuldade, porque o paciente tem que se deslocar até Passo Fundo, né? Então, a gente vai futuramente ter também esse exame ali no SAI, que é para a gente investigar ILTB, que é a infecção latente para tuberculose, ou seja, aquela pessoa que já teve contato, né, com a bactéria da tuberculose e às vezes nem ficou sabendo, né? E ela pode vir a desenvolver. Então, a gente também, os nossos pacientes com HIV, têm que passar por esse exame anualmente. E também aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas que tiveram um diagnóstico de tuberculose ativo. Então, a gente quer implementar esse exame no município. A gente vai, agora, semana que vem, se reunir com um pessoal da saúde para a gente organizar os fluxos da tuberculose, né? E organizar como que vai funcionar, quem vai atender, como que vai proceder toda essa questão. E a gente também vai participar, como já foi falado intensamente nesses últimos dias, sobre as PICs. Então, a gente quer implementar também certas coisas para poder auxiliar, né, no conforto dos nossos pacientes, né, na humanização. Então, a gente pretende também participar e implementar isso no SAI. A gente vai também intensificar o julho, que é o julho amarelo das hepatites, e o dezembro vermelho, que futuramente também vamos ter aí. Então, a gente vai intensificar as campanhas, as ações. Então, julho, a gente também já pretende fazer uma programação para intensificar as testagens, né, não só das hepatites, mas das ISTs em si. E a gente também está já engatinhando para um projeto com as escolas. A gente vai fazer um itinerário, primeiramente nas escolas municipais e no ensino fundamental, né, para a gente poder ver com a equipe da escola, levantar as demandas deles e também colocar o SAI, né, como prestação de serviço para que eles também utilizem o serviço. Às vezes eles têm dúvidas, os professores mesmos, né, às vezes não sabem como abordar essas questões. Então, a gente quer fazer algumas ações de educação também nas escolas.
Que coisa boa. Daniele, assim como é importante a prevenção, o tratamento, o diagnóstico precoce também é importante, né, Daniele?
Sim, Rudimar. O que que acontece, por exemplo, no HIV, tá? O vírus, ele vai atacar, na verdade, as nossas células de defesa, a nossa imunidade, que a gente diz, né? E quando a gente tem o vírus no sangue, essas nossas células de defesa, elas diminuem muito. E a gente fica mais propício a desenvolver as doenças oportunistas, que a gente diz. Então, enquanto antes o paciente fizer o diagnóstico e iniciar o tratamento, ele vai conseguir ter uma vida normal como qualquer outra doença crônica, né? A gente diz que de 2 a 3 meses após o início do tratamento, o vírus ele já fica indetectável no nosso sangue e essas nossas células de defesa elas já têm um aumento, né? Fazendo com que essas doenças oportunistas não venham a atacar o nosso corpo, né? Então, quanto antes o paciente tiver esse diagnóstico, enquanto antes ele iniciar o tratamento, melhor vai ser, mais sucesso a gente vai ter nesse acompanhamento. Então, algo que a gente deixa, né, para a população, que não tenham medo de procurar o serviço, que a gente está lá para acolher, né? Pra, a gente não, jamais vai julgar, a gente vai deixar sempre no tempo do paciente, né? Uhum. Mas que eles procurem para conversar, para tirar dúvidas, para não deixem que a AIDS se instale no corpo, né? Porque depois que, por exemplo, que a gente teve contato com o vírus, que baixou as nossas imunidades, vai desenvolver a AIDS, que é a doença em si, né? Sim. Causada pelo vírus. Então, quanto antes ele se apropriar do seu diagnóstico e iniciar o tratamento, mais sucesso ele vai ter, né? E uma melhor qualidade de vida.
A idade, a faixa etária do público atendido, a gente, ele é meio geral assim, ou existe uma faixa etária que se percebe que a incidência de casos é maior naquela faixa etária?
Na verdade, a gente tem diagnósticos em todas as faixas etárias, uhum, né? Mas, ultimamente, a gente está notando o maior número de casos na população mais jovem, adultos jovens.
Tem percebido isso?
Isso, o maior número de casos.
Nós temos uma ouvinte aqui, deixa eu ver aqui onde é que está a pergunta dela, é a Roseli. Ela perguntou sobre a medicação, aqui, ó. A medicação que é distribuída é gratuita ou é paga?
É gratuita. Na verdade, a medicação é o Ministério da Saúde, então, que faz essa compra. E aí vem para as coordenadorias de saúde e o município, no caso, faz essa distribuição. E daí é algo que a gente sempre tenta trabalhar com os pacientes, que na verdade é assim, ó, é um direito nosso, né, nós como população, receber essa medicação do Ministério da Saúde. Uhum. Mas também é um dever nosso de fazer as coletas de sangue, fazer o acompanhamento médico, fazer todos os exames para mostrar que, de fato, esse tratamento está sendo efetivo. Né, dá esse retorno. A gente tem o direito, mas a gente também tem o nosso dever de dar o retorno de que está sendo efetivo o tratamento, né?
Muito bem. Eloíra, uma coisa que a gente percebe e que é importante é a qualificação da equipe que atende. A equipe está sempre fazendo alguma atividade, fazendo algo para ficar cada vez mais qualificada e habilitada a atender, não é mesmo, Eloíra?
Rudy, assim, ó, uma coisa que não dá para ocorrer queixa por parte de nós, da secretaria, né, é a questão de treinamentos. A gente tem disponibilizado, assim, muitos treinamentos, né, e as pessoas podem absorver esse treinamento da forma que elas acharem melhor e colocar em prática também. No SAI nós temos uma equipe totalmente qualificada, né, pessoas que estudam muito, pessoas que estão na vanguarda dos tratamentos, dos atendimentos, né? Nós temos o Dr. Antônio, que, como ele fala, ele é um autodidata na área, mas ele estuda muito, ele pesquisa muito, ele está sempre participando de congressos, né? O restante do pessoal da equipe, a Mayara, a Gabriela, a Dani, o próprio Rômulo, a nossa psicóloga, estudam muito para tentar dar um atendimento cada vez melhor para o paciente. Lá, como diz o nome, é um serviço especializado. E eles estão tratando com especialistas, às vezes autodidatas, mas especialistas.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo, eu quero agradecer a presença de vocês, é um assunto que a gente nunca cansa de abordar, porque a orientação é a melhor coisa para a gente dar uma orientada e para a gente fazer com que as pessoas possam participar da prevenção, se diagnosticado, valorizar e dar uma atenção especial ao tratamento e também a essa questão do trabalho que é desenvolvido e que está ali gratuitamente à disposição de toda a nossa comunidade. Obrigado, Eloíra, pela participação, uma boa semana.
Muito obrigado a você, Rudimar. Mais uma vez, muito obrigado ao espaço da tua rádio para nós poder levar informações à nossa população.
Obrigado, Daniele. Bom trabalho para vocês.
Obrigada, Rudimar. E mais uma vez, colocamos o nosso serviço à disposição da população de Lagoa Vermelha.
Gabriela, obrigado pela participação também. Um bom trabalho.
Agradeço, Rudi. Obrigada pelo espaço e que as pessoas procurem nós, né? Que a gente está ali à disposição para trabalhar e trocar ideias, orientar e prevenir, que é o nosso papel, né?
Muito bem. Está aí, ouvintes, o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, em destaque no nosso temática de hoje, 11h41. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor construção, trouxe a melhor estrutura de